Esse episódio aqui, ele é especial porque ele é um dos mais votados lá no nosso backstage, né? Então eu já vou começar o episódio aqui. Antes mesmo de começar o episódio, eu vou agradecer aqui a Ingrid Andrade, nossa querida chaveirinha aqui, fã de carteirinha do Love the Pro. Uma salva de palmas pra Ingrid, que trouxe essa sugestão de tema maravilhosa aqui, que é o que vem depois do Dan. Eu acho que ela tinha segundas intenções, eu acho que é provocativo mesmo. Eu acho que tem mensagens aqui, então aproveita essa provocação da Ingrid e já compartilha com Deus e o mundo esse episódio, porque esse daqui, ó, vai dar o que falar, vai dar o que falar, mas solta a vinheta aí, Léo.
Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família.
Fala galera, beleza? Mais um episódio do Love the Problem aqui. Hoje a gente tá de casa cheia. Hoje, nossa, aglomeração no Zoom, calma, no Zoom. Aglomeração aqui no Zoom, porque a gente tá aqui com convidados especialíssimos. Estamos aqui com ele, que você já conhece do grande episódio de eficiência versus eficácia e toda essa discussão. Pandinha, fala Panda, beleza?
E aí, galera, beleza?
Beleza. Outro dia me perguntaram, por que Panda? E aí eu falei, pô, é porque Antônio Guerrant é muito formal, então fica Panda. Panda combina mais com seu sorriso, né, Panda?
Exatamente, porque nenhuma história que eu inventei emplacou. A última que eu conto é que eu tinha uma banda cover do Kiss e era muito difícil tirar maquiagem, ficava sempre borrado e tal. Mas nenhuma história que eu inventei colou.
Essa definitivamente não passa, Panda. Definitivamente não passa. Mas a história já mostra por que ele pana, entendeu? É tipo, é uma meta-história, entendeu? Só de você estar contando essa história já mostra por que não pode ser Antônio Guerrant. Porque o Antônio Guerrant não contaria uma história dessas na vida. Estamos aqui também com ela. Ela! Inclusive, deixa eu te apresentar, ó. Eu ia te apresentar, Carol.
Começou.
Mas eu vou bedufar aqui, ó. Posso bedufar? Vou bedufar aqui, ó. Pra galera que ouve beduf é Big Design Up Front. É o seguinte, é porque provavelmente no futuro, não hoje, se você for pesquisar hoje, se bem que hoje já pode ser o futuro, então não sei, porque eu não sei quando você tá ouvindo.
Ixi,
então fodeu.
Já, vou dar aqui já.
Procura aí no Spotify, procura aí no seu tocador de podcast, procura Pontes e Elefantes, procura aí que vale a pena. Se você achar, vale a pena, certo? Mas já antecipo que pode ser um beduf aqui meu, porque talvez não esteja lançado ainda, talvez já esteja fazendo sucesso, não sei quando você tá ouvindo isso daqui, mas Pontes e Elefantes, por que eu tô falando isso? Porque Pandinha e Carol, junto comigo e Rodrigo Vergara, a gente faz parte do Pontes e Elefantes, que é um spin-off que chama, né? O spin-off aqui do Love the Problem, né? Sobre o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, sem spoilers, pra quem não ouviu, vai lá e ouve. Mas eu queria apresentar pra vocês Carol Serpejante, a famosa cartolina, oi Carol.
Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 5 anos.
Bem-vinda, Carol, bem-vinda.
Obrigada.
Se você descobrir aos 5 anos de idade o que vem depois do Dan, isso vai te evitar muito problema na vida, viu? Muito
problema na vida. Então, eu não sei o que eu tô fazendo aqui nessa discussão, mas vamos.
Bem-vinda. Temos aqui também, ó, hoje a casa tá cheia, eu já falei que a casa tá cheia, tá pesado o episódio, hein? Porque temos aqui também ele, que vocês já conhecem. Segundo o Breno Campos, ele é o príncipe, ele é o nosso príncipe das métricas aqui, Rafael Albiro. Fala, Rafa, beleza?
Salve, salve, Lula, salve, salve, galera. É sempre um prazer muito grande estar por aqui. Acho que já... Esse vai ser o terceiro, então acho... É o terceiro não, vai ser o quarto.
Quarto.
Já pedi música do Fantástico, já, né? Já foi, já não tem como.
É quase host, co-host já, Rafa. Já co-host do Love the Problem, praticamente. É,
exatamente. praticamente, né, Lula? Praticamente.
Se o Lula for embora, você toca.
Pronto, fechou.
Gostei, cara.
Temos um acordo já. Tá na minha herança, já fica aqui, ó. O papel de host do Love the Problem vai, dentre outros, para Rafa Albino. Bem-vindo, Rafa. E pra completar aqui esse quinteto, temos conosco ele, debutando aqui no Love the Problem, ó, chegando pra gravar seu primeiro episódio do Love the Problem, apesar de ser um ouvinte assíduo do Love the Problem, nos enche de feedbacks maravilhosos, está aqui ele, o nosso professor de métricas da K21, Avelino Ferreira Gomes Filho. Fala, Avelino, beleza?
Obrigado, fala aí, galera, beleza? É, não sei me apresentar, então fiquei vendo as apresentações com história do Panda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael se apresentou como um príncipe mesmo. Eu não sei. E
aí? Como um príncipe.
Tudo bem, Avelino, tudo bem, porque a galera não tá aqui pra ouvir a apresentação de cada um de vocês. Então tá tudo bem. Só se apresentar assim e falar: oi, tá ótimo. E o Avelino, vocês sabem, só pra fechar, eu juro que eu vou começar o episódio, gente. Eu juro, só pra fechar, que o Avelino é um que devia estar desde o primeiro episódio, porque é a voz mais bela da K21. É o grave mais belo da K21. Você já vira uma salva de palmas aí pro Avelino. Muito bom, muito bom. E agora a gente pode começar de fato o que interessa pros nossos ouvintes, Avelino, que já estão puto da vida porque faz 15 minutos que eu tô falando aqui, não começamos o tema, mas o tema sugerido pela Ingrid e que essa mesa aqui em que estamos consegue debater muito bem é, afinal, o que vem depois do Dan. Mas antes de discutir o que vem depois do Dan, eu quero discutir que problema que a gente tá resolvendo quando a gente discute o que vem depois do Dan, ou quando a gente explora o que vem depois do Dan. Que problema que a gente tá resolvendo quando a gente pensa no que vem depois do Dan? Quem me diz?
Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, depois do Daniel, depois que você entregou, você tem a alegria da vitória ou o choro da derrota?
Ah, reflexões então, Avelino. O ponto talvez seja refletir.
Isso, exatamente essa parte.
Alegria da vitória ou choro da derrota. Então, tem gente, eu acho, eu vou começar provocando aqui, porque tem gente, Avelino, que eu acho que pra não ter o choro da derrota, fecha no Dan mesmo, entendeu? Põe no Dan, deixa feito, né? Quando a gente fala de Dan aqui, a gente tá falando de a fazer, fazendo, feito, né? Você tá, pegou alguma coisa pra fazer, tá fazendo alguma coisa e acabou, tá feito. Você não volta nunca mais, talvez deixar no feito, Avelino, sem averiguar se você vai chorar ou vai sorrir, te faz ficar numa paz fake, mas que te impede de chorar.
Eu acho que tem uma relação, Lula, muito com o que a gente tá acostumado de simplesmente de entregar, né? Da forma mecanicista que a gente trabalha essencialmente, né? Logo eu, o da indústria, onde muitas vezes a gente produz e coloca no estoque, né? Que o que a gente precisa é fazer. Então, acho que talvez discutir sobre isso é refletir um pouco sobre o modo tarefeiro que a gente liga muitas vezes, ou fazer por fazer, sabe?
Eu ia falar que problema que a gente resolve olhando depois do Doni. O problema, né? O problema que a gente resolve quando a gente olha depois do Doni é descobrir se a gente tá resolvendo o problema.
Faz muito sentido, Carol.
Tipo, qual que é o problema que a gente tá resolvendo? O problema, que era aquele que a gente tava se predispondo a resolver.
Boa, boa. Eu acho, tipo, até pegando um pouco esse gancho da Carol, eu tenho tentado trazer pras discussões também, né? Se antes, e aí é uma discussão bacana que a gente tava tendo backstage aqui, que é, será que antes de solucionar o problema, nós conseguimos meio que estruturar qual é o problema que nós queremos resolver? Porque também, né, não adianta nada eu resolver um problema que eu acho que existe, certo? Então, né, eu sempre brinco que, assim, é melhor a gente conseguir lá no final monitorar o resultado e aí, pra inclusive saber se nós fizemos um bom desenho de problema, porque às vezes a gente fez um desenho errado e o resultado tá mostrando que não foi um bom desenho, e aí, ótimo, então, beleza, a partir disso vamos aprender e vamos tentar iterar em cima disso. Então, eu acho que essa ideia, né, de problema-resultado também, né, eu tenho tentado puxar mais para essa linha de vamos observar resultado, independente, né, de julgar se a estrutura do problema ela foi boa ou não, assim. Então, eu acho que, e aí, obviamente, se o desenho do problema foi muito ruim lá no começo, provavelmente nós estamos entregando uma solução que, né, ninguém está usando, que realmente não resolve, né, nenhuma dor e assim por diante.
Então a gente chegou aqui não só no problema que a gente está resolvendo, como também no problema que quem não vê depois do dano também está tentando resolver. Então, para quem olha depois do dano, o problema que está tentando resolver é ver se o problema original está sendo solucionado, como bem colocou Carol e Rafa Albino aqui, e aí ver se você vai chorar ou se vai sorrir, como disse Avelino, e como bem colocou o Panda aqui, é ver se isso que você entregou é só mais um item no seu estoque, que não vai ser vendido nunca, né? Que não vai te gerar resultado nunca. Esse é o problema que a gente tá resolvendo. Mas quem não olha além do Dan, eu posso me colocar nesse lugar aqui, porque eu vivi nele por muitos anos, né? Eu tava resgatando uma foto aqui pra palestra da Jail Brasil. Aliás, pra quem não se inscreveu ainda, jailbrasil.com, tá rolando aí a Jail Brasil por esses dias. Se você ainda tiver em 2020, né? Às vezes você tá ouvindo esse podcast em 2087, quem sabe?
Se tiver entre setembro e outubro de 2020.
Ali, tá rolando,
tá,
né? E vai rolar.
Até a primeira semana de outubro aí você consegue pegar.
Tá rolando. Vai a jairbrasil.com, vê lá, né? Vai que tem. Não sei. Se não tiver, tem alguma outra coisa lá no site, vale a pena você ver. Mas na palestra, Carol, que eu vou fazer no Agile Brasil, eu resgatei uma foto de 2011 minha, já fazem 9 anos aí, de um quadrinho meu, To Do Doing Done. E naquele tempo eu não olhava depois do done. E eu sabia que o problema que eu tava resolvendo não olhando depois do done é o problema de se sentir bem consigo mesmo, porque você não precisa ver se o resultado foi alcançado ou não, entendeu? Então, se você não tá olhando depois do done, provavelmente você também tá resolvendo esse seu problema de não precisar chorar, como bem colocou o Avelino aqui, ou de não precisar entender se você tá resolvendo o problema de alguém, ou de não precisar entender se o que você tá fazendo tá sendo útil, ou se tá ficando só estocado lá em algum canto, sem ninguém pra utilizar. Ou seja, já começamos provocativo aqui. Já estamos provocando. E aí, já que a gente tá provocando, tem uma palavra que o Rafa, ele me disse que tá tentando usar menos essa palavra, então já te peço perdão, Rafa, logo de início aqui. Você falou que tava abusando dessa palavra e tal, e como você não tá usando, eu me sinto à vontade pra usar em dobro agora, certo? Porque aí preenche uma coisa do outro ali, que é contexto, certo? Então, tudo que vocês falaram sobre ver se vai sorrir ou se vai chorar, sobre entender se o problema original tá sendo resolvido ou não, tudo isso tem muito a ver com o contexto daquele item que você tá fazendo, certo? Daquela tarefa, daquela user story, daquela atividade, daquilo que você tá fazendo, aquilo tá dentro do contexto, certo? E aí o Rafa, além de trazer o lance de contexto, ele trouxe já uma pimenta assim na discussão, que é a ideia de, beleza, pra eu saber o que vem depois do feito, pra eu saber o que vem depois do done aí, eu preciso entender se esse contexto do que eu tô trabalhando é um contexto de projeto ou é um contexto de serviço, de produto, e o que que tá envolvido nessa seara desse contexto aí que eu tô trabalhando. É isso mesmo, Rafa? O que que você tinha trazido aí? Desculpa por abusar de contexto, já falei 15 vezes aqui. Mas é bom, a galera fixa na cabeça, né?
Não, é importantíssimo. E eu acho que aí, entrando um pouquinho pra essa né, discussão, tem um pouco a definição, né? Projeto, ele tem essa característica de ser um empreendimento temporário, certo? Que tem um começo, meio e fim. E quando nós estamos falando sobre serviço e produto, né? A priori, eu quero que ele né, continue. Ele tem essa, enfim, essa longevidade, assim, e aí em cima disso eu posso pensar em inovações, sejam elas incrementais ou sejam elas radicais, para realmente pensar em, né, usar uma palavrinha aqui, uma buzzword, disruptar, né, o contexto onde eu estou, assim. E aí eu acho que isso é super importante quando nós estamos avaliando o fim, né, o significado de fim. E aí eu achei uma provocação bem legal que você trouxe, Lula, nas discussões também, que foi a visão sistêmica, né? E aí eu queria escutar um pouquinho a visão da galera, porque será que toda organização, ela precisa de iniciativas que tenham começo, meio e fim, né? E aí eu queria escutar um pouquinho a opinião de vocês sobre isso, sim.
Vou colocar já também para quem for trazer insights, tá? Vou colocar mais uma que, lembrando aqui da minha carreira, né? Que lembrando desses mais de 10 anos em tecnologia aqui, a gente foi catequizado para lidar com projetos, né? Eu, pelo menos, fui catequizado para lidar com projeto início, meio e fim. E o fim era esse fim trágico que a gente falou aí atrás, né? Que é o fim de não vou nem olhar se eu vou chorar ou se eu vou sorrir. Não vou nem olhar se resolvo o problema de alguém. Fim é fim. Falaram que era o fim? É o fim. E quando você fala visão sistêmica, já me lembra que Alison Valle, episódio sobre pensamento sistêmico. Quem não ouviu, ouça. Vale muito a pena. Mas eu também queria ouvir os insights da galera sobre essas conexões entre as coisas dentro de um contexto talvez um pouco maior.
Eu lembro que assim, né? Se vocês fizeram aquele episódio sobre os erros que eu cometi com o Kanban, né? Eu também tenho os erros que eu cometi com projetos e produtos. É, mas como você falou bem, Lula, eu acho que no, a gente é catequizado, a gente é instruído a pensar sempre em projetos, né? Como a gente está muito focado em projetos, a gente está preocupado em entregar coisas no prazo, né? Coisas no prazo, dentro do custo, todo aquele cabedal de coisas que vem junto com projetos. E é meio natural, tá? É meio natural pra gente se preocupar com isso e das burradas que eu já fiz, né? Digamos assim, é do tipo, cara, tá acabando o prazo, né? Então começa a fazer as coisas de qualquer jeito, começa a fazer as qualquer coisas de qualquer jeito, porque você tem que entregar aquilo dentro do prazo, ou se estourar o prazo, estourar pouco, né? É, normalmente esse é um primeiro nível mesmo, é um nível de contexto que a galera vive, né, a maior parte das vezes. Eu lembro que eu terminei há algum tempo atrás um treinamento de métricas, e lá a gente fala sobre eficiência, né? Ah, como é que você vai ter um trabalho mais ágil ali, você vai entregar a coisa mais rápido, mas a gente fala muito sobre eficácia. fácil. Pô, como é que você vai entregar, se vai melhorar o seu relacionamento com o cliente, se vai melhorar a sua receita, etc, etc. Aí no final, né, a galera, né, deu tipo um feedback, uma coisa assim. Aí tem uma pessoa que falou assim, olha, gostei muito daquela primeira parte que falou como a gente ser mais eficiente, entregar mais rápido. A outra parte não é muito, não tem muito a ver comigo. Foi a expressão que a pessoa usou. Eu fiquei assim, não, peraí.
Que pena, né? Que pena. Que pena que não tem muito a ver com você.
Uma fada morreu.
Não. Mas eu acho que vem muito dessa nossa escola, né? Faz projeto, entreguei, não quero nem saber o que aconteceu, né, pra trás, né? E eu gosto muito, né, trazendo aí um pouco também essa reflexão, né? Que é a pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? O que você entrega? Prazo, produto ou valor? E normalmente isso é uma escadinha que o pessoal faz, né? Você primeiro começa entregando coisas no prazo. Ah, agora eu vou fazer a coisa ágil. Ah, agora é ágil, não tem mais esse negócio de escopo fechado. Aí você começa a entregar produto sem saber muito bem o que está acontecendo com aquele produto, né? E um próximo passo, digamos assim, que você tem que fazer, deve fazer ou deve buscar fazer, eu tô aqui para entregar valor, né? Isso que paga a gente aqui, né? Mas como o Albino trouxe muito bem, isso depende do contexto, né? Tem contexto que, cara, a pressão de prazo e de entrega é tão grande que não dá pra você parar pra pensar no valor.
Você vai chorrer ou você vai chorrir ou você vai chorar?
Como é que é o negócio?
Você vai chorar ou você vai sorrir, né?
Tipo, você vai chorrir, né?
Você vai
chorrir. O chorriso, ele depende só do prazo, né, Avelino? Acho que esse que talvez seja o gatilho que a gente precisa mudar na mente projetizada das nossas vidas é sobre o que te faz chorar e o que te faz sorrir. Se é o prazo sendo atendido ou não, ou se é o valor sendo entendido. Entregue ou não, né? Sendo que o prazo é um componente desse valor, né?
Mas é que mundo que a gente vive? Vamos, sem querer abusar do lance do contexto, né? Mas que mundo que a gente vive? A gente vive num mundo que tá basicamente todo mundo fazendo a mesma coisa e quem entrega a mesma coisa antes ganha. Aí você tem outros casos que tem pessoas fazendo uma coisa melhor e aí agregando um valor diferente e aí pode ser que demore um pouco pra entregar, pode ser que não, e aí você tá resolvendo outros problemas, mas num contexto em que você, aí eu vou fazer uma comparação com o jornalismo, tá? No jornalismo, a notícia aí nos primórdios, tá? Que hoje a gente tem, as pessoas têm os veículos de preferência, né? Tá na internet, você tem acesso a qualquer lugar, mas quando surgiu a imprensa, ganhava quem fazia antes. E não importava como você fazia. É assim, chegou a notícia, tem que dar. E até hoje, para várias coisas dentro do jornalismo, é isso. Eu brinco sempre da morte do Silvio Santos. Silvio Santos morrer, mano, leva quem ficou sabendo primeiro. Não adianta. Vai levar. Quem ficou sabendo primeiro, leva. E aí, nesse caso, a gente, né, nesses contextos, né, o prazo ele ainda é muito importante. Num contexto em que tá todo mundo entregando o mesmo valor, né, e fazendo a mesma coisa, o prazo é muito relevante. E aí eu vou acrescentar outra, talvez mais um caldo nesse feijão, que tava pensando aqui agora, do viés cultural, né? O quanto tem o viés cultural da empresa, claro, que é esse que a gente tá falando aqui, de onde a empresa se encontra, como ela tá fazendo, e tem o viés da pessoa dentro daquela empresa e dentro daquela cultura. Essa pessoa que tá vivendo ali, aquele ambiente induz ela a se preocupar com o que vem depois do dono? Aquele ambiente é propício para ela se preocupar com isso? Para ela se preocupar com o propósito do que está sendo entregue? Ou é só uma visão de projeto? E ela também realmente não está ligando, porque talvez ela nem acredite tanto naquilo, mas ela está trabalhando, ela acredita que o trampo dela é aquele. Tipo esse lance do, ah, gostei muito da parte de eficiência, mas a de eficácia não tem muito a ver comigo. Tem muito esse rolê. O lugar onde ela tá inserida e a visão que ela tem sobre isso é essa.
Primeiro eu tava me sentindo aqui levemente privilegiado, porque eu, repensando os meus contextos, parece que eu nunca trabalhei por projeto assim, essencialmente, né? Sabe aquele que tem estrutura ali de escopo, custo, prazo e tudo mais. Se for pra pensar, eu acho que eu nunca trabalhei num contexto assim.
Ah, então vai ter que voltar 7 casas, Panevo, trabalhar, porque todo mundo tem que passar por isso na vida.
Nada
obrigado.
Disso. Nem eu não tô afim, não. Obrigado. Obrigado que eu não quero passar por isso, não. Tá tudo certo. Mas mesmo assim, quando o Rafa trouxe essa visão de projeto, produto e serviço, né? Produto e serviço sempre tem essa visão de continuidade, a gente olha pra eles normalmente de uma forma mais evolutiva, e projeto acaba que não, né? Eu acho que existe um espaço também pro projeto ser evolutivo, né? Se o nosso de fato, no fim do nosso projeto, a gente pudesse refletir sobre ele, depois do done, acabou o projeto, a gente refletir sobre ele, ver se de fato a gente entregou o que precisava e tal, e evoluir pro próximo projeto, talvez a gente consiga trazer um olhar também pro projeto, né? Mas isso que a Carol trouxe, pensando nesses pontos do Avelino aí, me lembra muito a parada de comoditização, né, do que a gente faz. Então, eu trabalhei numa indústria de muito commodity, e é muito legal, se for olhar prazo, produto e valor, eu consigo ver claramente um exemplo que aconteceu comigo numa última indústria que eu trabalhei. A gente tem um produto que é commodity, alto volume, e não trazia praticamente nenhum retorno, e em algumas situações trazia prejuízo para a empresa. Mas ele era necessário para aquela empresa estar no mercado. Então esse produto existia. Depois veio uma pegada tipo, a gente tem que diferenciar com alguns produtos. E a gente vai lá e desenvolve um produto que não vende. Porque era esse olhar de produto, porque agora a gente tem esse também, a concorrência tem, mas tipo, não era mais um commodity, é um produto de alto valor agregado, enfim, tudo mais. Mas é esse olhar de, eu tenho esse produtinho, tá aqui no meu portfólio, tá lindo. Só que no fim das contas, o que o cliente precisava era uma outra coisa. E a gente já tinha consciência de algumas dessas coisas e o esforço pra gente evoluir pra, de fato, entrega de valor era muito pequeno. Então, mesmo nessa evolução, né, você pensa, ó, tá ali, o prazo, o commodity precisa ter, se não tiver, não tá nem no mercado, não tá no jogo, é a notícia do Silvio Santos. Vai ser a notícia do Silvio Santos. A primeira pessoa que falar vai aparecer em todas as mídias porque vai ser replicado isso de uma forma muito, muito intensa. Mas e depois, aquele veículo que trouxer um compilado da vida do Silvio Santos, trazendo pontos, aprendizados e tal, sabe, que talvez traga alguma coisa pra gente refletir sobre a vida de um ser como o Silvio Santos, seria muito interessante também. Então, eu acho que é um pouco dessa evolução nesses três pontos que a gente também tem, sabe?
Aquela reportagem especial com o Pedro de Lara, né? Aquela reportagem especial aí, lembrando...
Com o Liminha, Lombardi, sei lá.
Isso, passou tudo por dinheiro aí. Então, eu não sei se vocês estão sentindo, porque por áudio assim não fica muito claro, né? Não dá pra gente ver, mas eu tô começando a sentir o cheiro. Aqui, ó, o cheirinho do bode entrando na sala. Com esse discurso aí que vocês três fizeram, bota o bode aí. Eu quero ver o que o Léo vai botar de som de bode aí entrando na sala. Mas com esse discurso que vocês fizeram, não tem como eu não pensar aqui na palavra que mostra muito da minha luta diária aqui. Eu luto contra isso. E talvez esse seja o maior mal de você não olhar depois do done, depois do feito. Você ficar dentro dessa visão extremamente local de projetos. Esse mal que assola o mundo, que é o tarefismo, certo? O ponto aqui, talvez, de pensar depois do feito, é você fugir dessa visão tarefeira. Por quê? Conectando os pontos aqui, né? Enquanto o Panda tava falando aí, eu fui buscar a definição de commodity, que é um negócio que eu demorei pra caramba pra aprender, Panda. Eu ouvia commodity aqui, commodity ali e tal, e não sabia o que era. Falava, o quê? Soja? O que vocês estão falando de commodity? Quando eu falo de commodity, sempre falo de soja, né? Sempre falo, bolsa, não sei o que, os commodities, o preço da soja e tal. E eu falo, eu trabalho com software, meu amigo. O que commodity se aplica? E aí, eu pegando a explicação aqui, Panda, do Google, commodity, ou em português, commodity, devia ter falado em inglês a primeira vez, mas tudo bem, corresponde a produto de qualidade e características uniformes, que não são diferenciados de acordo com quem os produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional, por isso que eu lembrava da soja, mas qual que é o ponto aqui, e se você voltar no episódio, se você não ouviu ainda o episódio sobre produto, produteiras e produteiros, ouve esse episódio, porque a gente chega a falar de commodity lá em algum momento, o ponto principal é, se você acha que está produzindo, você, trabalhador do conhecimento, certo, se você acha que você está produzindo um produto que ele é uniforme, que não se diferencia de nenhum outro produto de forma alguma, provavelmente você está usando menos a sua cabeça e mais os seus braços. Certo? E aí, nesse caso, dois conselhos. Primeiro, não precisa olhar depois do dano mesmo. Já que seu produto é assim, não precisa. Tanto faz, porque é uniforme, é tudo igual. Alguém já pensou nesse problema, só produz aí. Segundo, começa a procurar outro emprego, certo? Porque o seu corre risco pra caramba. O seu tá realmente ameaçado, porque se é pra produzir alguma coisa extremamente uniforme, extremamente padronizada, do mesmo jeito, talvez, assim, um robô produza melhor que você, certo? Porque o meu computador, ele faz coisas uniformes, assim, muito melhor que eu. Programa ele pra fazer, ele vai lá e faz, e sempre do mesmo jeito. Eu não, eu sou ser humano, eu falho. Então, eu tô botando bode na sala aqui, né? Fala que era pra botar bode na sala, eu tô botando bode na sala. Então, o que que eu quero colocar aqui dentro desse pensamento sistêmico que o Rafa propôs trazer aqui? Mesmo que você esteja trabalhando dentro de um projeto, na área do trabalho do conhecimento, e aí eu tô expandindo, tá? Não tô falando só de trabalho de tecnologia aqui, não. Em marketing, por exemplo, você ouve muito a galera falar de job. Ah, peguei um job. E job já me traz esse cheirinho do tipo, peguei o job pra fazer, tô fazendo job tá feito, certo? Por quê? Porque é só mais um job. Sabe quem faz job? Quem faz job é o meu computador. Eu agendo aqui o job, ele faz, certo? Ou a galera fala de task, né? Eu tô fazendo uma tarefa aqui. O que que você faz? Eu faço tarefa. Se você você faz tarefa, tarefeiro és, certo? Então, cuidado com isso. Por quê? Porque as coisas estão ligadas. O que eu estou querendo dizer com ligadas? Mesmo que você esteja trabalhando dentro de um contexto de projetos, esse projeto está dentro de um contexto maior. Qual que é esse contexto? Esse projeto é um projeto que está dentro de uma iniciativa, é um projeto que está dentro de um produto, é um projeto que está dentro de unidade de negócios, é um projeto que está dentro de uma iniciativa estratégica, não sei. Qual que é o contexto dentro do qual está esse projeto? Porque talvez o projeto chegue ao fim, mas o fim do projeto não significa o fim do todo, né? O fim do projeto não significa o fim da empresa. E aí, para acabar minha provocação aqui, eu vou explicar por que eu tô tão emocional. É porque uma vez eu tava quase morrendo, eu contei essa história numa palestra aí outro dia. Eu tava quase morrendo, e aí teve uma médica que me atendeu numa perspectiva projetizada da coisa. Ela achava que a consulta era um projeto. Então, como que funciona a consulta como projeto? Você começa o atendimento do paciente, né? Você sai do to-do, o paciente chega, entra no seu to-do, você começa o atendimento dele, ele tá no doing, e assim que você assinou ali o final da consulta e recebeu o dinheiro, tá done, certo? E foi isso que ela fez comigo. Ela me atendeu, eu cheguei na fila, ela me atendeu, ela falou, então, ó, você tá muito mal, e você não devia estar aqui, você devia estar no pronto-socorro, certo? Feito, marcou lá como feito, né? Feito, paguei a consulta e tava lá, eu na rua, com o estômago sangrando. Calma, gente, sobrevivi, mas a médica simplesmente me largou lá. Então, o ponto é esse tipo de profissional que você quer ser, que simplesmente dá checked nas coisas, né? Que, pô, acabei minha consulta aqui, tá feito? Ou você tá ali pra garantir que esse paciente sobreviva, né? Ou você tá ali pra garantir que o problema original seja resolvido, certo? Se você tiver só com essa médica checked aí, talvez seus pacientes estejam morrendo, né? E, na verdade, o trabalho do conhecimento você não vê morrendo como pessoas, né? Se eu morresse naquela época, acho que ela ia ser processada, né? O nosso trabalho, ele morre e ninguém faz nada, né? Tá todo mundo tranquilo, todo mundo entregando tarefa. Fiz aqui, botei meu bode na sala, momento de alívio. Eu tô trabalhando para tentar perdoar essa doutora. Um dia eu vou te perdoar, doutora. Mas, por enquanto, morte aos tarefeiros. Tente entender a conexão entre as coisas que você faz. Se você tá fazendo task, essa task tá ligada com o quê? Qual que é o problema original que você tá tentando resolver? Qual que é o quê maior? Quem é o consumidor disso daí? Quem que vai receber isso? E depois que essa pessoa receber, o que você vai fazer com isso? Como você vai medir para saber se foi resolvido ou não o problema original? Pronto, momento alívio aqui do coração. Me sinto mais calmo já, gente. Obrigado.
Eu estava pensando um pouquinho sobre essa questão de entendimento do porquê, e aí eu acho que isso conecta demais com, enfim, todos os contextos que nós temos trazido aqui, que eles de alguma forma mostram que eu estou trabalhando para um fim, certo? Então, eu acho que essa conexão ela é super importante. Eu sei que a galera aqui em vários episódios comenta lá sobre, né, o reinventando as organizações, enfim, essa ideia de propósito, ela acaba sendo super importante para você conseguir de alguma forma entender o impacto que você vai ter, né, naquele produto ou serviço que você está oferecendo para a sociedade. Eu não me lembro se foi dentro de algum dos episódios aqui que nós falamos cuidado com o... Foi no Dev na Estrada, né? Cuidado com o software que você está construindo, porque às vezes você está, né, construindo algo para o mal, né? Então, assim, beleza, você pode estar entregando... imagina só, né? Pô, eu estou entregando pra caramba, mas eu estou entregando...
No prazo, né? No prazo, estou entregando no prazo com qualidade.
Com qualidade, respeitando as restrições de custo, mas eu estou ali, né, fazendo, enfim, que a pessoa, ela acabe perdendo, né, grande parte da vida dela jogando, viciada em jogo ou coisas do gênero assim, né? Então...
O software de pirâmide, né? Aquelas reuniões, né? Tô fazendo um software que faz todo o trâmite da distribuição de dinheiro entre a pirâmide de dinheiro aí, né? Tem alguém que faz.
E aí, acho que meu comentário é que não necessariamente o trabalho que nós fazemos, ele vai estar conectado, ou ele só está conectado com questões ligadas à inovação. Então, assim, né, porque quando nós olhamos, e aí eu não queria usar o termo commodity, mas eu queria trazer o termo, assim, eficiência operacional. Quando nós olhamos para uma empresa que ela está dentro de um segmento onde eficiência é, sim, importante para que ela tenha vantagem competitiva dentro do mercado que ela está, isso acaba sendo super relevante. Então, qualquer otimização de processo, qualquer automação, qualquer, enfim, isso vai ser relevante para que ela tenha aquela vantagem competitiva e manter aquela vantagem competitiva frente à concorrência. E aí, eu acho isso super incrível, só colocando um comentário aqui, que as pessoas, elas falam muito assim, né? Poxa, e isso, ó, eu vou colocar bem explícito, é minha opinião, tá? Porque eu trabalho dentro desse banco. Então, assim, as pessoas falam assim, olha, pô, é muito interessante, é super inovador o que esse banco faz, é super... E aí, o ponto que eu digo é, não, não é inovador. É, porque o produto, ele é o mesmo, que você tem dentro do mercado, as soluções financeiras são as mesmas, porém, ele foi muito eficiente na hora de entregar isso para dentro das pessoas clientes. Em que perspectiva? Na perspectiva de ter um atendimento sem fricção, ter um processo de resolução de problemas totalmente automatizado, ter um fluxo onde as pessoas elas tenham o celular como um ótimo ativo para poder fazer todo tipo de né, gestão da sua conta. Então, eu acho que... E esse é um ponto super importante, né? Porque às vezes a gente fica nessa coisa de não, tem que ser inovação, tem que ser inovação. E se eu não consigo conectar com coisas inovadoras, eu não tô, né? E aí eu acho que é só um reforço. Porque se você está nesse contexto onde eficiência, né, operacional, ela acaba sendo relevante, mesmo assim você tem que conectar o porquê. Você tem que perguntar, né, o quanto eu estou facilitando a vida. E aí acho que eu queria colocar assim uma última cerejinha aqui, é o quanto eu estou conseguindo me conectar com a pessoa cliente. Então eu acho que o ter este olhar em cima dessa perspectiva é super relevante para você dizer lá no final, quando você jogou a task, que é, essa task ela foi feita e a pessoa que deveria estar usando ela, realmente está usando, né? E, então acho que hashtag fica aqui a provocação. No seu caso era mais ou menos assim, né? A médica falou, beleza, eu tô transmitindo esse corpo aqui para fora do hospital aqui, tá? Mas ele vai continuar vivo nas próximas horas, né?
Então... Eu tô aliviando o sofrimento dele? Não estou, né?
Exatamente.
Tem algumas coisas pra falar. Por sorte, o que eu ia dizer tem muito a ver com o que o Albino disse agora. Acho que anda de lado, assim, com o que o Albino falou. Eu anotei várias coisas, inclusive. O meu ponto principal é, pegando o gancho do que você falou, Lula, de ser tarefeiro, né? Voltando aqui também para a cultura organizacional, e nós mesmo, né, no sentido de criação, a gente é criado como executor, né? A gente é criado com a ideia de que existem as pessoas que executam e existem as pessoas que pensam. Geralmente as pessoas que pensam ganham mais dinheiro do que as pessoas que executam. É uma grande... bobajada, é uma grande bobajada, né? Não vou entrar nisso aqui, queria só deixar essa opinião.
Vamos deixar uma referência aqui, Carol, pra quem quiser pesquisar mais sobre isso. Inclusive, isso vale até um episódio, Carol. Vamos anotar no nosso backlog aqui pra gente gravar, que é Teoria X e Teoria Y. Procurem aí Teoria da Administração, Teoria X e
isso
Teoria
aí,
Y.
Isso aí, viu? Eu vou entrar nesse assunto, eu vou levantar o dedinho aqui.
Inclusive, quem quiser que esse seja um assunto de um próximo episódio, né? Esse comportamento de uns pensam, outros executam. Quem executa é preguiçoso, né? Quer fugir da execução de todo jeito. Entra no nosso backstage, K21.com. link/loveTheProblem, lá você vai ter o link pra Teoria X e você também pode voltar em episódios como esse daí, pra Teoria X eu deixar a sugestão lá e tudo mais lá, então entre lá no k21.link/loveTheProblem e incentive esse fio aí que a Carol puxou, mas a Carol tinha mais coisa pra falar.
Então, primeiro isso posto, né, o quanto a gente nas empresas tem esse pensamento e isso induz a gente a ficar focado na nossa etapa do processo, né, que é desenvolvimento, que é, nesse caso, do desenvolvimento, né, se a gente estiver pegando esse pedaço do fluxo, a gente tende a ficar focado nessa etapa. Dito isso, teve o que o Avelino falou também do prazo produto ou valor, que o Albino puxou a questão do se a tua inovação não precisa ser inovação o tempo inteiro, né? As empresas não precisam viver disso o tempo inteiro. Eu acho que entra um pouco num outro mindset que a gente tem, que inovação é fazer uma coisa nova. Essa ideia de que inovar é produzir algo novo. E se você não está produzindo nada que é disruptivo, não só novo, né? Novo e disruptivo.
Impactante, né?
Se você não está produzindo nada que é disruptivamente novo, você não está inovando. O que é uma grande balela, na minha opinião, também, bobajada. Tem uma frase que eu gosto muito do... Eu não penso fora da caixa, eu penso o que eu vou fazer com a caixa. É muito melhor, na minha visão. Se eu tenho a caixa, o que eu vou fazer com a porra da caixa? E não pensar fora dela. Se eu tô nela, o que eu faço com isso? Que é um pouco disso que o Albino falou, da gente... Às vezes a gente é inovador e entrega um valor absurdamente maior fazendo o que todo mundo tá fazendo de uma outra forma. De um jeito que é só ligeiramente diferente. Que tem só dentro ali das etapas do processo alguma outra coisa. Voltando até ali no Silvio Santos, né? Você tem o nicho de mercado da galera que vai entregar a notícia primeiro. Ficou felizão e toca o barco. E você tem todos os outros veículos que podem pensar em diferentes coisas para entregar que agregam o mesmo valor, né? O especial do Silvio Santos, a entrevista com todos os filhos e netos do Silvio Santos, enfim, tudo que está dentro desse universo.
O quanto o Silvio Santos é escroto. É, pronto, ok. Eu tô com a lapidaria aqui. Segue o jogo. Ai, mas oi.
A gente pode falar da Xuxa também. Esse exemplo se aplica a várias pessoas que são muito da mídia, assim, que causariam uma grande confusão. E tem vários jeitos de você entregar o valor. Eram esses pontos que eu queria tocar. Que inovação não é fazer nada disruptivo. Quase nunca é. Quase nunca. E gente tarefeira às vezes é vítima de um sistema que é um sistema que carrega a gente desde que a gente nasce.
É o sistema aí de novo.
Posso pegar até dessa puxada que a Carol trouxe, achei muito legal. Realmente, né, nós somos treinados para ser executores, né? E muitas das vezes você chega assim para os membros de um time e fala, cara, eu quero dar autonomia para vocês, eu quero realmente esse negócio que a gente vai pensar em conjunto.
Avelino, deixa eu eu queria apontar, desculpa mesmo, mas é que a gente é criado para ser executor, depende do nível de privilégio que a gente tem, tá? Tem gente que é criado para ser pensador.
Uou.
Tá? É, a gente focar muito nisso. Tem gente que é criado para ser pensador e não executor, e tem gente que é criado para ser executor.
Muitas das vezes, né, você chega, poxa, galera, vocês vão ter autonomia agora para pensar no que vocês vão fazer, mas e aí a pessoa vira para você e fala assim, mas o que, que eu tenho que fazer? Tipo, eu quero que você passe aqui o checklist do que eu tenho que fazer e eu vou executar aquilo ali ponto a ponto, é o que você pediu, né? E é interessante, né, trazendo até um pouco nessa questão, uma visão muito localizada das coisas, né? É muito comum você ver, cara, tem um conjunto de tarefas para fazer, né, que alguma cabeça pensante aí que foi treinada para ser pensante pensou, né, e eu vou executar isso aqui porque é o que me mandam fazer, é o que tá pagando o meu salário, digamos assim. E depois disso, ah, depois não importa, cara, eu já executei aqui as tarefas, o que acontece depois disso aqui não é mais problema meu, é problema do próximo executor da cadeia aqui, né? E acaba trazendo essa questão muito local. Então, por exemplo, trazendo esse exemplo que o Lula trouxe, né, da médica, né, que chegou lá e deu dano e acabou. É uma visão local. Ela resolveu o problema dela, que era, sei lá, atender X pacientes ou ganhar um dinheiro baseado na quantidade de clientes que ela atendeu. Ela já resolveu o problema dela. Não há um pensamento sistêmico do tipo, cara, eu vou sobrecarregar o sistema de saúde. Se eu fazendo isso que eu tô fazendo, eu tô sobrecarregando o sistema, tô entregando um serviço péssimo, né? Uma percepção horrível pro meu consumidor final, né? Que seria, no caso, o cidadão, né? Mas resolvi meu problema, né? Então ainda é uma coisa muito comum da gente ver não só no meio de saúde, mas acho que quase em todos os meios a gente vê isso. E a ideia de que realmente basta, né? O trabalho que eu fiz, não, o resultado é irrelevante, né? O resultado que importa é que tá feito. Né? Tá feito.
Eu vou aproveitar esse gancho, Avelino. Inclusive, essa frase que a Carol trouxe, caraca, minha cabeça explodiu aqui, Carol. Muito obrigado por isso. Acho que o comentário do Avelino junto com o seu, assim, fundiu e felizmente tá gravado, né? Quem tá ouvindo aqui pode voltar 2 minutos aqui, ouvir tudo de novo e refletir sobre isso que a Verena e Carol trouxeram. Mas o que eu queria trazer agora, já que a gente explorou bem o assunto, é uma parte bem prática, assim, da coisa, que são talvez conselhos e dicas para quem se sentiu provocado o suficiente para tentar pensar além do done, tentar pensar além do feito. Que dicas vocês dariam? Eu já vou começar aqui, já vou estrear. E esse host é muito bom, né? Ele traz as pessoas e ele mesmo fala as coisas. Ai, ai, ai. É quase Faustão. Ô, louco, meu. Não, eu vou começar. É para dar um exemplo, cara. Eu vou dar um exemplo, entendeu? O exemplo é o seguinte, e que eu sempre tento fazer, tá? Sempre que eu vou fazer qualquer fluxo de qualquer atividade, né? Assim, tenho isso para fazer, né? Tem uma fila aqui esperando para ser feita. Tô fazendo isso daqui. Acabei de fazer isso daqui. Eu sempre tento colocar duas próximas colunas, né? Duas próximas etapas. Eu me forço a colocar duas próximas etapas, pelo menos, que é coletando resultados ou coletando feedback, né? E depois de coletando feedback, a coluna que o Avelino propôs aí, que é sorri ou chorei, né? Ou sorriu ou chorou, né? O nosso consumidor. Então, essas duas etapas, né? Que é coletando feedback. Que, na verdade, o dono já pode virar, né? Coletando feedback. Já troca o título aí da coluna de feito, troca o título pra coletando resultados, certo? Troca, assim, magicamente e põe uma coluninha depois de o cliente sorriu ou o cliente chorou, certo? Ele xingou muito no Twitter ou ele mandou muito coraçãozinho pra gente. Então, tenta forçar isso. E óbvio que eu tô falando isso de uma maneira bem prática, né? Você consegue fazer no seu quadro, no Trello, no Jira, no Miro, no Mural. Vai, pega aí 500 ferramentas. Mas você consegue fazer no seu quadro, mas você consegue também fazer na sua cabeça, dentro da sua vida, certo? Então, qualquer coisa que você faça, né? Então, estamos gravando o podcast aqui. Foi pro ar o Love the Problem. Tá feito? Não, senhores, não. Tem k21.link/lovetheproblem pra você dar feedback. Estamos coletando feedback o tempo todo pra ver se vocês choraram, se vocês sorriram. Pra ver se a galera tá ouvindo ou se não tá. Se tá ouvindo e chegando até os 45 minutos aqui do episódio ou se tá dropando com 2 minutos, certo? Isso daí a gente tá o tempo todo coletando. Ir pro ar o episódio não é o feito do episódio. Ir pro ar é o aguardando coleta de resultados ou coletando resultados. E o feito é chorou, sorriu. Por quê? E aí pra fechar aqui. Porque esse chorou ou esse sorriu é o que vai alimentar a próxima gravação. É o que vai alimentar os próximos episódios que vem aqui usando Love the Problem como exemplo, né? E aí, pra você que tá ouvindo, já deve ter conectado com a famosa imagem do True Agile, né? A famosa imagem do rio ali, chovendo nas montanhas e descendo o rio. Se você não conhece essa imagem, k21.link/lovetheproblem vai ter lá essa imagem. Você consegue deixar feedback, já fica a dica aqui. Essas são minhas dicas práticas, mas eu quero ouvir de vocês. Quais dicas práticas vocês também dariam pra galera, principalmente quanto a métricas? Não sei, tem uma galera aqui que parece que conhece bem de métricas, né?
Enquanto vocês estavam falando, enquanto o Avelino estava falando, eu escrevi aqui como é que a gente se responsabiliza, né? E para mim, o primeiro passo é a gente se responsabilizar pelo aquilo que a gente está fazendo. Dizer assim, isso aqui não é só um treco, né? Não é só desenvolvimento de software. Eu estou entregando uma parada que vai agregar um valor para uma pessoa, que vai resolver um problema de alguma forma. E aí, uma vez que você se responsabiliza, você se compromete. Então, uma vez que eu sou responsável por isso, eu estou fazendo o melhor que eu deveria estar fazendo? Eu estou preocupado se isso aqui é o melhor que eu deveria estar fazendo? Eu quero estar preocupado. Porque aí também a gente não pode empurrar todo mundo a se responsabilizar. Então, eu quero me responsabilizar por isso nesse momento? Talvez eu não queira. E aí eu vou ficar aqui tarefeira, preocupada e tudo bem. Você é livre. Se você é feliz assim, viva isso.
Antes agora, um tarefeiro consciente do que um tarefeiro que acha que tá conectado.
Melhor,
né,
muito bom. Um tarefeiro consciente é muito melhor do que um tarefeiro inconsciente. Se é consciente, show. Se você quer se responsabilizar, se responsabilize. E aí se responsabilize por tudo. Não só pela qualidade do seu código, mas pelo valor que você está entregando. E aí me lembrou de uma pessoa que está na minha equipe, maravilhosa, a Pri Chagas, ela é perfeita. Beijo, Pri.
Beijo para Pri.
Beijo, Pri.
Saudades, Pri.
Que ela fala, no treinamento que ela dá da jornada de PO, lá na Pags, ela fala que é sempre criar um produto, né? Eu vou tentar usar em português. Você tem uma entrada, né? Um input. Então, você tem algo, né? Algo que está entrando. Você tem a execução. E depois que você executa, você tem a entrega, de fato, aquilo que está sendo entregue. E você tem o resultado daquilo que você está entregando. Que é um pouco disso que você falou. Então, é um input, um output e um outcome. Você tem uma entrada, uma entrega e um resultado. E essas coisas andam sempre juntas. Então, a gente sempre tem que pensar que a entrega, ela não é só a entrega, né? Ela não é só aquilo que a gente está entregando. É o resultado que a nossa entrega gera. Só pra... É a mesma coisa que você falou, mas é que eu lembrei da Pri, queria citá-la.
Sensacional, sensacional, cara.
Eu vou, antes de a galera que vai falar de métricas, né? Eu não vou usar a falar de métricas agora.
A gente só botando pressão, né, Panda? Só deixando. Tá, alguém vai ter que falar sobre métricas, né? Alguém vai ter.
Mas acho que pra expandir um pouquinho, Lula, talvez de uma forma prática, em quem ainda não consegue ver o outcome, ou não consegue perceber ele, por causa da cadeia de valor onde tá inserido, seria legal a gente começar a se perguntar o que vem antes do que a gente faz e pra quem que vai o que a gente faz. Porque muitas vezes a gente fala de uma forma como se todos os trabalhos tivessem domínio de ponta a ponta, e isso não é uma verdade. Eu acho que isso é a grande minoria que de fato tem esse domínio de ponta a ponta pra gente entender que problema que a gente tá... Isso tudo tá na nossa mão, né? Como time aqui, nós resolvemos este problema, nós entregamos, nós recebemos o resultado, a gente... Poucos contextos proporcionam isso, né? De ter esse domínio de fato de ponta a ponta. Então muitas vezes você tem alguma área ou algum time que fez algo antes de você, e algum time ou alguma área que possivelmente você tá entregando o seu trabalho. Então, se essa é a sua realidade, entenda da onde que vem as coisas que você faz e para onde que vai. E isso vai ajudar, mesmo que você não consiga ver o resultado impactando o cliente lá no final, você consegue ver o próximo etapa, o próximo passo. E se a gente conseguir influenciar que as pessoas façam isso, a gente vai expandir um pouco mais a visão e vai conseguir ter mais visibilidade do que é o fluxo de valor de fato. É, e daí, plot twist, se ele for gigantesco, tá na hora da gente reduzir isso aí, mas daí é outro rolê. Mas é bom pra gente ter essa consciência. Mesmo que não seja o cliente final, seja a próxima área que eu tô entregando, começa por ali, começa pequeno, né?
E se eu entendi bem, Panda, você já deixou aqui no nosso backlog também, quem quiser voltar nesse episódio pra ser gravado, vote, k21.link/loveTheProblem, mas você já deixou aqui, Panda, o episódio, talvez, de o que vem antes do ready, né? O que vem antes do preparado pra começar a executar, o que vem antes dessa parte do comprometimento, é isso mesmo, Panda? Vai ter que ter esse episódio agora?
Vai ter que ter esse, e depois a gente vai ter que ter um pra falar dos dois ao mesmo tempo, como é que conecta uma coisa na outra. Que daí...
Isso, e aí o backlog vai subir, não, ó. Por enquanto são só opções, ó. Já vou dar dica, ó. O que vem antes do preparado, o que vem antes do preparado aqui no Love the Problem, é você que tá ouvindo ir lá em k21.link/loveTheProblem e votar em quais são as melhores opções pra gente se comprometer, certo? O nosso upstream, pronto, ó, já trouxe a palavrinha mágica aqui, a buzzword. O nosso upstream depende de você, k21.link/loveTheProblem. É a segunda ou terceira sugestão aqui de episódio que a gente colhe, né, aqui durante esse episódio, que aliás tá sensacional, só opções boas. Por mim, a gente já continuava numa tacada só aqui, ó, mas 2 horas de episódio já trata todos esses temas. E bido feio, né? Mas métricas. Brincadeira, não se sintam pressionados. Albino e Avelino, não se sintam pressionados a colaborar com métricas. Mas que eu fico feliz quando eu ouço vocês dois falando de métricas, eu fico, né? Então.
Antes deles falarem, deixa eu perguntar uma coisa. Rafa, eu troquei essa ideia com o Rafa, já aproveito pro Avelino também aqui, que eu adoro. Já compartilho um pouco disso. Quando a gente fala de métrica, gera um pavor. Tipo, geral na nação. Tem gente que tá tendo tremedeira agora, assim. Ou gente que abandonou, eles vão falar de métrica, que saco. A gente precisa, eu vou fazer um apelo a pessoas, vamos tentar tirar a pressão. Eu sei que o Rafa já compartilhou isso comigo, a gente é medido desde quando a gente é pequeno, a gente tem nota na escola, né, Rafa? A gente tem todo um sistema que bota uma pressão no que é de métrica. Mas pessoas que falam de métricas, vamos tentar tirar a pressão, porque a gente fala disso e a galera fica, ah, não, e agora? Desesperado, apavorado.
Ô, Panda, acabei de me ligar que acho que o convite do Rafa e do Avelino aqui juntos nesse episódio é porque os dois têm um comportamento muito, muito calmo e inclusivo e tranquilo quando vão falar do assunto, né? Não é um comportamento pesado, tipo, ah, tem que medir tudo. É pelo contrário, tipo, oh, então, ó, dá pra olhar isso, dá pra olhar aquilo, pô, que problema você tá tentando resolver, tenta entender o contexto. Então eu já vou deixar aqui, complementar aqui o comentário do Panda com um obrigado a Rafa Albino e Avelino Gomes aqui. Inclusive, Rafa Albino, muito obrigado pelo livro de métricas ágeis, certo? Pela Casa do Código, quem ainda não tem, adquira. E Avelino Gomes, muito obrigado por todos os posts no blog da K21. É o cara mais lido, talvez, no mundo da agilidade, ó. Ousado, hein, Avelino? Mas, sério, todo post que eu olho no blog da K21 e é um post completo e tranquilo de ler, e você vai lendo e vai aprofundando e tal, chega no final, tá o nome dele, é Avelino Gomes, pode ter certeza. Inclusive, deixa o feedback lá pra Avelino no k21.link/loveTheProblem. Obrigado, Panda, por esse comentário que eu não tinha percebido ainda, mas estava no meu inconsciente, não à toa, estão os dois aqui.
Boa, boa. Eu vou, depois, né, de toda essa rasgação de seda aqui, Lula, eu vou tentar trazer um pouco aqui em cima do nosso episódio de hoje, porque que eu acho que o ato de medir, ele acaba sendo fundamental para trazer significado para as coisas. E aí, eu acho que a primeira perspectiva é: eu estou medindo não é para julgar, e eu estou medindo sim para poder diagnosticar o que está acontecendo. Então eu acho que esse refrasear sobre as coisas, eu acho que acaba sendo super importante. E aí, obviamente, se eu estou diagnosticando, é por quê? Porque eu quero observar o estado atual e eu quero de alguma forma saber o que eu posso melhorar, certo? Então, a partir desse ponto, eu acho que as pessoas, elas podem pensar, né, no eu entreguei, poxa, legal, agora eu preciso saber se, por exemplo, dentro de uma ótica de negócios, eu estou gerando aqueles resultados financeiros que a empresa espera, aqueles resultados de otimizações com relação a vendas que a empresa espera, se as pessoas estão estão felizes com o produto que está sendo colocado dentro da prateleira, se, por exemplo, aquela automação que eu fiz realmente resolveu o processo, né, e realmente otimizou o processo das pessoas usuárias, se, por exemplo, aquele chamado, né, e aí eu estou trazendo aqui um pouco no universo de infraestrutura e atendimento de serviços de TI, que é, eu fechei o chamado, tá, tudo bem, mas eu fechei e eu resolvi o problema ou eu fechei isso só entrou na contagem de tickets fechados por semana ou por mês? Então, eu acho que quando nós realmente refraseamos esse olhar com relação a métricas, nós realmente começamos a entender que ela é um mecanismo para que eu possa realmente continuar evoluindo. E aí, eu trouxe aqui uma série de perspectivas dentro de uma ótica mais, né, ali, resultado organizacional e tal, e tudo mais, assim. Mas eu acho que quando nós olhamos para as métricas de eficiência, que estão nos dizendo se nós estamos fazendo as coisas da melhor maneira, eu acho que elas são importantes também. E aí, quando a gente traz para um contexto de desenvolvimento de produtos digitais, saber da qualidade do que está sendo colocado em produção, saber da frequência que eu estou conseguindo colocar as coisas no ar, saber o tempo de resposta para me recuperar em cima de um problema que aconteceu, conseguir, de alguma forma, trazer uma perspectiva de, enfim, avaliar se realmente aquele meu produto ele está resiliente, né? E aí isso diz muito quanto ele está sendo muito bem gerido a nível de eficiência, eu acho que é uma perspectiva também, assim, crítica, super relevante e que vai ajudar demais a empresa a conseguir identificar oportunidades ali de saber, poxa, será que está na hora de eu reescrever esse código? Será que está na hora de eu, né, pensar em realmente manter simplesmente esse código e fazendo evoluções pequenas em cima dele? Então, eu acho que, são, enfim, né, tudo isso a gente está falando a partir do momento que nós estamos medindo, certo? Então, acho que para fechar meu comentário aqui, quando a gente olha o pronto ele deveria ter sim aquela, uma das definições de pronto deveria ser assim, estamos medindo a métrica X, Y ou Z, certo? Porque a partir do momento, pegando essas dicas que o Lula trouxe, o estágio de acompanhamento, por exemplo, ele vai fazer sentido, porque eu vou saber que, né, aquela métrica ela tá ali pulsando e tá conseguindo produzir os dados para saber e aí avaliar a carinha positiva ou a carinha, né, de deu ruim. Então, eu acho que esse para mim seria assim um elemento central, que é usar a métrica como uma ferramenta para se saber se você está seguindo por um caminho sem julgar se aquele caminho é bom ou ruim, certo? É um caminho. E aí, a partir daí, a gente vai realmente tomando as ações necessárias para continuar esse processo de evolução. Acho que essa é a minha visão aí sobre o assunto.
Sensacional. Só uns insights profundos aqui, né? A galera sempre acaba puxando o lado cultural aqui da coisa. Ótimo, sensacional.
Trazendo a Pri Chagas novamente, né, quando ela fala desse lance do output e do outcome, geralmente quando você está produzindo um produto e você fez um bom trabalho antes do ready, você já sabe qual que é a métrica que você vai usar para aprender. Então, antes mesmo de você começar a escrever a primeira linha de código, você já deveria saber o que, que você vai medir no final. Porque se você fez um bom trabalho de entendimento do problema que você está querendo resolver e um trabalho de uma hipótese, né, uma boa descrição de hipótese de como você acredita que aquele problema vai ser resolvido através daquilo que você está desenvolvendo, você sabe o que, que você vai medir. Porque se eu sei que eu vou de A para B, eu sei que B muda. E aí, como é que eu consigo provar que B mudou para bem ou para mal? E aí é a métrica que vai dizer.
Antes de falar de métrica, né, já que começou falando quais são as dicas que você dá, né? E pegando um pouco o que falou a Carol e o Rafa, eu acho sempre relevante que você tenha uma visão sistêmica de onde você está inserido, né? É como ela falou bem, a Carol. A gente precisa conhecer a pessoa que está lá do outro lado, né? A gente precisa entender de onde está vindo esse problema, precisa entender muito bem isso. De fato, a gente precisa compreender o nosso upstream, que a gente não é só um bracinho que está batendo no teclado. Existe um cliente numa ponta, né? Existe desejos, existe anseios, necessidade, e o nosso pronto, né, deveria, né, olhando sistemicamente, é na mão dele, né? A gente está entregando para ele e vendo se realmente, né, se a gente estava indo de A para B, se de fato aconteceu a mudança ali de B. Muitas das vezes que a gente acaba vendo uns conceitos meio maquiados de done, né? Tipo, eu entreguei aqui para o pessoal de teste, né? Entreguei aqui para o pessoal que vai fazer a homologação, fazer a validação redação, né, coisa e tal. E muitas das vezes isso gera, né, uma problema de você pegar uma métrica e dar uma maquiada nela. Várias das vezes, né, quando a gente tá lá no treinamento de métrica, a gente fala sobre métrica de eficiência, é o lead time. Lead time tá na mão do consumidor. Aí sempre tem aquelas perguntinhas assim, não, mas o meu lead time, ele termina de contar quando eu entrego pra equipe de... que vai fazer os testes. Eu falei, olha, bem, não é bem assim, porque o seu cliente ainda não recebeu. Mas às vezes é a visão que a gente tem mesmo, é só aquela. E às vezes quando a gente traz uma métrica que ela é ruim, assim, digamos. Eu digo que a métrica não é boa ou ruim, ela é um número que diz o que tá acontecendo, né? Mas que vá suar mal, é bom, porque ela traz o bode pra dentro da sala. E agora que a gente tem essa constatação, que a gente tem essa possibilidade de análise, a gente pode tratar. Senão, se a gente começa a mudar os pontos, não, o nosso Doni não é um Doni, mas não bem o Doni. A gente acaba dando uma maquiada. Então, uma grande primeira dica é sempre busca dar uma olhada sistêmica para ver se realmente o seu Doni é um Doni de fato, ou a gente ainda tá parando ali no meio do rio, né? Isso vai evitar as perspectivas, né, as expectativas serem frustradas. Eu acho que tem um exemplo que a gente tá vivendo muito, né, hoje em dia, né? Se você tá vendo isso no futuro, né? Neste momento, nós estamos passando por um período enorme de quarentenas e pandemias do Covid. E aí, quando surgiu, por exemplo, a expectativa das vacinas, não, porque tem a vacina da China, a vacina de Oxford, a vacina do não sei da onde, né? Mas, cara, ainda não tá Doni, né? Ainda tem todo um meio de caminho legal, tem o meio de caminho dos testes científicos, né? Mas já gera uma pressão que, quando deu um problema na vacina de Oxford, pareceu que o mundo, ah, meu Deus, né? Tudo quanto era imprensa no Brasil e no mundo dando, ah, meu Deus, a vacina falhou, não sei o que. Não, cara, ainda não tá Doni, né? Ainda não tá Doni, tá passando as etapas ainda de validação. Então, essa é a primeira dica, tenta dar uma olhada no sistema. Uma segunda que eu acho muito importante, principalmente nas grandes corporações, a gente vê muito isso, é o contrário do nome desse podcast aqui, né? São as pessoas muito apaixonadas por soluções, né? Então, a gente vê isso, né? Você é dado para a pessoa dar uma solução, ela ganha normalmente CPF, você é o gerente da área, ou você é o gerente do projeto, você ganha aquilo ali e as pessoas começam a se apaixonar demais por aquela solução e aí fica difícil você validar, ou melhor, quando você tem que invalidar ela. Né? As pessoas vão acabar preferindo não ver uma métrica, porque afinal é o meu CPF que tá ali naquilo, né? É o projeto da Avelino, é o produto da Avelino. Então eu não quero que o meu produto no final esteja mal. Então eu vou querer não buscar essas métricas para saber se a coisa foi eficiente, se foi eficaz ou não. Uma outra coisa que aí sim, né, entrando um pouco nas métricas, né, e trazendo o que o Albino comentou muito bem, elas vão trazer o problema, né, e a gente tem que analisar essas métricas, né, e métricas finais, né, métricas que de fato vejam, consigam medir, não se a gente fez só muito bem o que a gente fez, mas qual o impacto que a gente gerou lá na ponta, né? Pô, a gente está adquirindo mais cliente, a gente está trazendo mais receita, a gente está fidelizando nossos clientes, a gente está aumentando a satisfação, reduzindo a perda de clientes, né? Esse tipo de coisa é importante. E talvez, assim, um último ponto que eu acho que se vale a pena uma dica, e é um tabu para grande parte das empresas, é a questão de, cara, esse time aqui é responsável muitas das vezes para gerar uma receita, né, um retorno financeiro. E é raríssimo você encontrar times que saibam o retorno financeiro que eles dão, né, para a empresa. E a gente já teve essa experiência em empresas aqui, que a gente teve essa oportunidade de ser coach, né, delas, né, de trabalhar com elas, do impacto que você traz quando você consegue demonstrar. Galera, ó, tá vendo esse produto que vocês estão criando aqui ao longo do tempo e tá legal, coisa e tal? Olha o impacto que vocês têm aqui, pum! E traz até os impactos financeiros que ele causa, né? Os impactos de NPS, os impactos de fit for purpose que essas empresas estão tendo, né? E, cara, isso muda o jogo, isso muda como o time se entende quanto time. Eu não sou mais só o cara que tá aqui teclando. Cara, eu tô provocando impacto. Olha aqui o meu impacto, né? Eu consigo trazer isso pro time, isso muda tudo.
Caraca, eu tenho pra falar isso. Valeu, Avelino. Tipo, incrível. Ótimos exemplos. Amei o exemplo, inclusive, da vacina. Achei incrível. É uma boa referência pra gente pensar no que de fato é pronto, né? Eu vou trazer um exemplo muito rápido de um contexto pequenininho, né? Eu tô organizando o Link Off Blumenau, junto com a Luísa Escobar e com o Fábio Cabral. E se for pensar, ele tem um formato definido, o Link Off, a gente já conhece, eu acho que todo mundo aqui já participou, que pelo menos quem tá conversando aqui no, na nossa gravação já participou de algum Link Off. Eu comecei a organizar aqui com a ideia de fomentar um pouco do, da comunidade aqui, do, aqui em Blumenau. E daí, de repente, eu falei, vou fazer um Fit for Purpose Card no, no final, né? Pra ver se, de fato, o que, que eu tô impactando nessa galera, qual que é o propósito desse pessoal vir pra cá, pro Link Off. E foi muito interessante que, porque a gente tá nessa situação de isolamento, a gente tá nessa pandemia, no, logo nos primeiros, uma das coisas que mais apareceu não foi a troca de conhecimento, foi o networking e o contato com os amigos. Então, cara, é um negócio que já tem um formato, mas o que eu posso trabalhar nessa abordagem pra poder proporcionar um pouco mais de networking e de contato com os amigos? Então, a gente rodou, por exemplo, sábado agora, junto com o pessoal do Link Off BH. Como a gente tá todo mundo remoto, por que não juntar esses dois eventos e fazer um só, onde você proporciona mais networking, e daí você aproveita e convida os amigos que moram em outros lugares, completamente afastados de onde a gente tá, pra gente se encontrar ali. Então, Cindy tava lá, Diogo Hiker tava lá, tipo, os amigos estavam lá também, sabe? Então, é olhar pra mesmo uma coisa que já tem um formato, já é definido, já tem um horário, uma cadência, não, se for parar pra pensar, não tem muito o que mudar. Mas daí você traz isso, traz esses inputs do que de fato você tá impactando depois que acabou, né? Porque o meu cardzinho lá do Link Off Blumenau número 4 ainda não tá no done, porque eu ainda tenho que analisar o resultado do Fit for Purpose Card, ver o que eu vou planejar pra fazer na próxima interação. Depois que eu terminar isso, daí sim, eu vou mover ele pra Dani e começar a preparar o próximo, sabe?
Sensacional exemplo, Pana, que é um exemplo bem da vida real, né? É um exemplo que mostra que não é só nas tasks que você faz do trabalho, né? Ou porque alguém mandou, que você precisa aceitar essas provocações que a gente fez aqui. E eu vou deixar, até pegando o gancho nisso que você e que o Avelino colocaram aqui, eu vou deixar como sugestão pra quem ouviu, ouvir de novo, ou ouvir a primeira vez se ainda não ouviu, o episódio número 4 aqui do Love the Problem, que é o melhorando seu negócio com Fit for Purpose, né? O Avelino falou Fit for Purpose, o Panda deu um exemplo aí praticamente aplicado de Fit for Purpose. Se você tá chegando no fim desse episódio e curtiu muito o tema e gostou das provocações, voltar no episódio Fit for Purpose e ouvir de novo com esse viés que a gente colocou aqui nesse episódio, acho que seria sensacional. Acho que, cara, ficou sensacional esse episódio. Já temos aqui umas duas ou três opções para próximos, k21.link/loveTheProblem. Vota lá nas opções, deixa feedback pra gente melhorar cada vez mais, porque não é só ir pro ar pra gente considerar done. A gente tá o tempo todo coletando feedbacks pra melhorar, né? Faça o que você prega. Queria agradecer a todos os participantes aqui desse episódio. Pandinha, Rafa Albino, Carol Serpejante, Avelino. E a gente se vê em um desses próximos aí que estão nas opções. Valeu, galera. Até o próximo. Um abraço. Espera só um pouquinho. Só minha gata acabar de fazer cocô aqui. Um barulho absurdo.
Isso vai pro episódio também.
Ao vivo, bicho.
Chega.
Ai,
meu Deus, então.
Ô, louco, meu.
Pronto. Voltou.
Tá pegando fogo.
Estamos aqui na gravação do Love the Problem com o Luiz Lula Rodrigues, que teve um pequeno contratempo.
Ela tava se debatendo dentro da caixa, assim.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.